Bem, a nossa ordem do dia, como sabem, nós distribuímos a semana passada uma série de ordens de dia, depois recebemos os vossos comentários para tentar reduzir e para serem mais manejáveis em relação às reuniões e, portanto, pelos vistos, pelo menos esta, há menos alterações que foram pedidas de que me chegaram ao meu conhecimento. Há um pedido para nós retirarmos do ponto 3.1. Eu não sei se calhar a senhora deputada Hilda Araújo pode depois explicar melhor, mas precisa de microfone. Há aí um microfone portátil. Não, mas tem que ficar gravado, eu peço desculpa. Isto não é muito conveniente, mas... Sim. Sim. Ele tem que ligar lá, tem que ligar ali.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para formalizar o pedido de adiamento do ponto 10, porque em relação ao ponto 3.1, nós queríamos solicitar, ou melhor, queríamos informar que prescindimos da discussão do nosso projeto de resolução 1737 para ir para a votação a plenário e quando descesse fosse discutido simultaneamente com os que constam no ponto 10, que faz parte do mesmo agrupamento de escolas.
E também no ponto 3.1... há o retirar o projeto de resolução.
Não referi. E nós retiramos o projeto de resolução 1746.
1746, que está no ponto 3.1.
Sim. E o 1737 é que prescindimos então da discussão para seguir para a votação para o plenário.
Muito bem. Sr. Deputado, preferiu?
736.
Sr. Presidente, quanto ao ponto 5, eu suponho que não terá chegado o parecer sobre esse projeto de lei e, portanto,
também
é impossível. Portanto, não estamos a pedir adiamento, estamos a dizer que não pode estar na ordem de dia.
O
5.
O ponto 5.
Não chegou a parecer.
Ainda não chegou a parecer. E temos também um pedido de adiamento do ponto 7.3 do PSD. Acho que estou correto. Deputado Pedro Pimpão, é isso? 7.3, não é?
É o que é para adiar.
Bem, então, se calhar, acho que não há mais pedidos de adiamento ou de... Eu ia primeiro então pedir a aprovação da proposta da ordem do dia, como está agora arranjada. Depois, que dia? Não sei se foram distribuídas as atas das reuniões anteriores, está aqui. Posso pedir para serem aprovadas ou querem ainda ter tempo para as consultar com mais cuidado? Se não, vou assumir que estão aprovadas e podemos passar aos pontos efetivos da reunião. Portanto, no ponto 3.1 há baixa de uma série de iniciativas e a questão é saber se querem que isto seja discutido em comissão ou em plenário. Eu se calhar vou mencionar cada uma delas. A primeira é o projeto de resolução, depois vai ter que andar para aí entregar, se calhar é melhor sentar-se já aqui, a purificação, porque vai ter que se calhar andar. Portanto, temos o projeto do CDSPP, o 1736, que a pergunta é se quer que a discussão seja em comissão ou em plenário. Em plenário. Depois, o projeto 1737 também me foi indicado que seria em plenário.
Não é discussão, é
votação. Sim, para plenário. Depois, o projeto 1741 do PCP na comissão. Na comissão, eu se calhar vou repetindo em voz alta para ficar gravado, como não tenho microfone aí, se não se importam. O projeto de resolução também 1745 do CDSPP, também na comissão. Depois temos um projeto de deliberação do PS, que solicita ao Conselho Nacional de Educação um estudo aprofundado sobre as principais opções para um regime de seleção e recrutamento pessoal docente, de educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário. A pergunta é se querem agendar esta discussão para o dia 10 de julho ou não.
Sr. Presidente, é muito rápido. Normalmente estes projetos de legislação são discutidos em plenário, mas já não temos maneira de os meter nesta fase, portanto só gostaríamos que fosse, discutido antes de férias, porque se for aprovado, convinha que o CNE soubesse que está aprovado. Sim. Se for aprovado.
Estamos todos de acordo que seja discutido no dia 10 de julho. Muito obrigado. Depois temos uma baixa de iniciativas para a especialidade, são uma série delas, do CDS-PP, do PCP, do PEV, novamente do CDS-PP, isto tem tudo a ver com a escola base, tem várias escolas, não é? Várias escolas que estão envolvidas e a questão que se põe é se tendem a agendar a discussão em sede da especialidade e para quando. E se promove a discussão e votação dos projetos com a mesma temática, se não for indicada a data pelos grupos parlamentares permanentes para o agendamento, a especialidade destes projetos passará para setembro. E, portanto, é esta questão que apura a vossa discussão. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, em relação aos projetos de resolução que dizem respeito a obras em escolas, nós temos tido a boa prática da especialidade, na verdade, ser um texto de substituição, uma vez que todos os projetos têm tido votações semelhantes no plenário, na generalidade. E, portanto, quanto a esse lote, eu proporia que seguíssemos esse método dos serviços da Comissão proporem um texto e nós depois debatermos sobre esse texto. Em relação ao projeto de resolução que tem que ver com inspectores, já é outra matéria e não sei muito bem como é que querem fazer, mas seria esta a proposta que
seria. Em relação às escolas, é a proposta do CDS-PP, gostava de ouvir os outros grupos parlamentares sobre um texto conjunto. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Sim. Considerando que nas escolas, nós estamos a falar das mesmas escolas e dos mesmos problemas, e no caso, pelo menos do PS e da maioria dos partidos, do mesmo sentido de votação, fazia sentido que nessas escolas pudesse haver o texto de substituição e depois nós analisaríamos, creio que à partida, com poucas nuances, mas diferentes, mas podemos chegar a um entendimento. Estes inspectores são dois projetos de resolução diferentes, em alguma parte complementares, mas acho que também deve ser agora também o PCP e o Bloco de Esquerda. Pronto, mas temos o outro também. Mas temos depois o outro, portanto acho que é uma questão de paixão nós analisarmos de acordo também com a vontade dos próprios proponentes.
Sr. Deputado. Quem quer, portanto, a proposta do PSD é que se agrupem em termos da escola específica, não é? Portanto, em vez de ter um só para estas escolas todas, teríamos dois ou três ou quatro, dependendo do número de escolas que aqui estão. Quem é que os... Sim, sim. Senhora deputada, Joana Martá. Não, eles ligam ali, a Joana.
Eu aproveito para perguntar porque é que o projeto do Bloco de Esquerda sobre os inspectores não pôde ser votado na passada sexta-feira, porque ele foi discutido.
Sim.
Estou a concordar contigo. Estás a concordar comigo. Pronto, porque agora temos vários aqui para a especialidade e esse poderia ser um deles, mas por alguma razão ele foi retirado do guião.
Nós enviamos. Sr. Deputado, queria pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu não vou dar a resposta que provavelmente o Sr. Presidente quererá dar, mas penso que está associado com aquilo que efetivamente aconteceu, aquilo que eu vou dizer, e aproveito para fazer um comentário mais geral sobre a forma como nós temos organizado os trabalhos. Nós, a reunião da passada semana foi na quarta-feira, e a partir de uma certa hora de quinta-feira começaram a chover da parte dos serviços da Comissão, que obviamente fizeram esse trabalho todo entretanto, a pedidos para nós verificarmos e darmos ok ou não a informações para plenário. Eu ainda respondi a um ao fim da manhã e a partir daí, quando começaram a chover mais, a sua deputada Hilário Luz Novo também ainda respondeu a um, que eu ainda vi. Pronto, mas eu a partir dessa altura deixei de ver e disse: eu não dou mais acordo a nenhuma informação, nem vou ler mais nenhuma porque não tenho tempo, e eu em nome do meu grupo parlamentar. Isso teve uma consequência prática, que é esta: houve dois projetos que tinham um objeto parcialmente sobreposto, em que um teve informação preliminar e outro não teve, e portanto não podia avançar. Embora eu acho que se calhar a opção mais correta teria sido não se ter votado nenhum, mas depois estas coisas entre nós que gerimos os dossiês e os líderes parlamentares, já apesar da proximidade, às vezes não é possível explicar tudo ali em 15 segundos e as coisas não funcionaram. Mas eu gostava de dizer, em relação a todas estas coisas, em geral, e isto não é uma crítica aos serviços da Comissão, que obviamente correm as mesmas corridas que todos nós corremos, mas de facto para quem tem que verificar politicamente estas coisas, que é o que fica registado daquilo que dissemos, das posições que tomamos, não é possível estar a olhar para não sei, em cima da hora, para não sei quantos textos que nos responsabilizam politicamente. Eu já confesso que às vezes as atas já as vejo assim um bocado a correr, mas essas informações são um bocado delicado que isso possa acontecer. E portanto, em primeiro lugar, eu penso que isto explica um bocado o que se gerou na votação da sexta-feira passada. E por outro lado, pela parte do grupo parlamentar do PS, é para dizer que, pronto, nós percebemos que há uma certa urgência, mas estas coisas também não pode ser assim tudo por atacado, porque senão nós acabamos por cometer falhas que mais tarde nos responsabilizam politicamente, e pedimos a compreensão para isso. Eu sei que outros grupos parlamentares, entretanto, já se pronunciaram sobre esta mesma questão, mas eu penso que se perceba que não é má vontade contra a forma de andamento dos processos, é que realmente há uma responsabilidade que nós temos que assumir, e há uma responsabilidade coletiva. Quer dizer, eu não posso dizer a cada um dos deputados, foste tu que falaste, diz lá, temos no fundo verificar todos em conjunto se as coisas vão andando. Eu pedi uma certa compreensão para isso, estamos numa ponta final, já não estamos frescos em termos de sessão legislativa também. Pronto, era um bocado isto.
Obrigada. Bom, dizer que em relação a isto, tivemos a oportunidade de remeter uma informação por correio eletrónico, precisamente, a acompanhar preocupações que foram expressas pelo seu deputado Porfírio Silva, porque nos parece que o processo legislativo tem que ser visto desde o início até ao fim, e portanto todas as fases acarretam responsabilidades políticas, inclusivamente ao nível da revisão daquilo que são os textos que depois expressam a opinião de cada grupo parlamentar. E portanto, mesmo ao nível daquilo que são as decisões decorrentes, do trabalho dos serviços, que vão fazendo aquelas notas, os resumos, essas coisas todas, também têm que merecer tempo para análise e para decisão por parte dos deputados. E portanto, eu até estou a falar não propriamente em função do caso concreto, mas até apelando para a questão geral, porque não só estamos numa ponta final, como aqui foi dita, mas eu acho que o pior é nós não termos depois uma orientação para fazermos o trabalho fluir de uma forma mais harmoniosa. E este tipo de pressão, ou até às duas da tarde se diz alguma coisa, ou então isto vai assim, às vezes não se compagina sequer com o facto de eu ter conseguido ver o e-mail em tempo útil. E é um risco muito grande assumir que isso é a posição dos partidos, a não pronúncia numa fatia de tempo muito reduzida, e portanto isso pode haver uma ocasião em que tal se justifica, até por acordo dos vários grupos parlamentares, mas fazer disso regra parece-nos que é um bocadinho complicado. A sugestão que também tínhamos colocado é que, quer a questão relacionada com estas aprovações, quer aquilo que tem vindo a ser levantado pelos vários grupos parlamentares em relação à elaboração das ordens do dia, deveríamos, parece-me, encontrar um espaço em comissão, em reunião de mesa e coordenadores, para que, pronto, esta ponta final talvez já não, porque já dia 18 já está aí, mas se calhar no início dos trabalhos em setembro possamos conseguir regularizar um pouco mais os trabalhos da comissão e conseguir cumprir ao fim e ao cabo com aquilo que são os objetivos a que nos propomos. Pronto, e era dar também esta nota, aproveitando a questão que foi gerada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu não sei se deputada Joana Mortágua, eu acho que está ali. Eles ligam ali, Joana, tem a impressão, ali no... Não? Agora já está.
Estou.
Bom, dentro daquilo que são os nossos procedimentos, é óbvio que é compreensível. Estamos todos relativamente cansados. Estas alterações regimentais em final de sessão também não ajudaram muito. E temos tido uma catadupa de projetos e coisas a aparecer, etc. Eu declaro a minha incompreensão pelo facto de não ser um procedimento automático. A partir do momento em que um projeto é discutido na comissão, ele subir para a votação. Porque eu acho que a partir do momento em que ele é discutido na comissão, considera-se que está discutido e que está em condições de ser votado. Mas não é esse o procedimento habitual, e a ser mudado também não será agora que o vamos fazer. Mas pronto, acho que eventualmente será uma das coisas que poderemos querer repensar no funcionamento da comissão. Vai ser votado agora na sexta-feira, portanto acho que ainda virá a tempo da especialidade com os restantes projetos.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu agradeço também as explicações e as sugestões que foram feitas. Uma das coisas que eu acho que aprendi neste processo é que quando se chega assim ao fim da legislação, se calhar precisamos ter para aí duas ou três reuniões de mesa para conseguir pôr em ordem tudo aquilo que a gente acha que é possível fazer até terminar. E mesmo assim eu não tenho a certeza se não haverá alguns temas que se calhar não vão ser resolvidos nesta sessão, terão de passar para a sessão a seguir, mas pronto, aprendemos todos os dias, e se calhar para o ano, quando aproximarmos assim numa altura mais com muita urgência, a gente possa ter um tempo para pensar sobre isso. Muito obrigado. Mas voltando agora à questão da proposta do PSD de fazer um projeto por cada uma das escolas e trazer aqui para a versão geral, acho.
Nós concordamos com a proposta do CDS.
Do CDS, que é fazer um único projeto.
Não, vocês estão a brincar.
Estamos todos de acordo. Ok. Sr. Deputado.
Nós estamos sintonizados.
Não.
Para cada escola, exatamente, agrupando os contributos dos diversos grupos parlamentares para cada uma das escolas.
Exatamente, é isso mesmo. Foi essa a proposta. Muito bem. Ok, muito bem. Depois temos aqui a exposição de uma peticionária, que é um problema, que isto é uma questão que é complicado. Isto é, foi... Isto há um processo longo que isto envolveu. Nós, nesta altura, tínhamos aqui uma proposta que é enviar ao Ministério de Educação a exposição da peticionária para ver se podemos ter algum feedback, alguma resposta em relação a esta questão. A peticionária tem sido muito insistente em relação a estas questões. E eu não queria que isto chegasse a um ponto. Senhora Deputada Ana Rita.
Eu quero ser breve. Duas notas. A primeira é, concordo com a sugestão feita pela Comissão, pese embora eu tenha alguma dificuldade nesta queixa que é feita ao PAR sobre um outro órgão de soberania, que é o Ministério, que não se pronuncia. Okay. Mas, enfim, para agilizar o processo, não me parece mal que enviemos esta nota, enfim, que é simplesmente a relatar ao Ministério. Passou. O que é que do nosso lado tem acontecido. Não me parece que a Assembleia da República possa impor ao Ministério que responda a uma coisa... Okay. Mas enfim, só para tentar acelerar.
Sim, sim. Muito bem. Mas acham bem que a gente faça a senhora deputada Porfírio?
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
É que
é logo vi que vinha da mão da Ana Rita Bess.
Também é uma aprendizagem.
Sr. Presidente, para poupar considerações, o Grupo Parlamentar do PS concorda que se envie um ofício ao Ministério da Educação ressolicitando a pronúncia sobre a petição. Yeah. E é sobre isso que concordamos.
Ok. Muito obrigado. podemos passar aos, a um pedido de audiência, que é o ponto 3.3, que é da...
Queremos concluir.
Sim, eu...
É que não é a mesma coisa que lá está
escrito. Pois não.
Ah, muito bem. Peço desculpa, eu também estou a avançar depressa demais e peço desculpa. Portanto, a ideia, aquilo que está proposto é que nós enviemos ao Ministério da Educação um pedido para nos responderem a este pedido que já foi enviado há muito tempo no passado. É isso.
Senhor Presidente.
Então?
Senhor Presidente, eu penso que nós ainda um dia, quando não tivermos mais nada para fazer, devemos de determinar qual é o estatuto oficial destas comunicações do Presidente que não são transmitidas por escrito e que normalmente seriam comunicações do Presidente, não seriam papéis da Comissão. Mas, enfim, o Presidente lá saberá, porque aquilo que nos é passado por escrito como comunicações do Presidente são da responsabilidade do Presidente, independentemente de quem as escreva, não faço ideia nem quero saber. Mas o que nos foi distribuído por escrito como sendo uma das comunicações do Presidente contém uma proposta que tem vários pontos. O Grupo Parlamentar do PS deu o seu acordo a uma parte dessa proposta e é que se peça ao Ministério, que se insista junto ao Ministério da Educação para responder a isto. Nós não demos o nosso acordo ao resto dos pontos dessa proposta que aí está. E gostávamos que ficasse claro, aqui de viva voz e gravado, o que é que se vai fazer a seguir.
Sim. Deputada.
Sr. Presidente, já agora, porque não me pronunciei, devia tê-lo feito, porque efetivamente o que aqui está propõe três matérias distintas, não é? Por um lado voltar a pedir ao Ministério a pronúncia sobre a petição, por outro a indicação de que se não for recebida a proposta neste prazo que aqui está escrito e não sei se é razoável que isso fique assente no relatório final da petição. E outra é a questão do desencadeamento dos processos em relação junto ao Ministério Público para, em relação a esta matéria. Nós tivemos há pouco tempo uma discussão sobre isto e efetivamente o que, se bem me recordo, aquilo que chegámos à conclusão foi que não faria muito sentido avançar com pedidos junto do Ministério Público sem sequer haver uma avaliação geral de como é que estas coisas têm ocorrido, sob pena de estarmos a destacar umas coisas e não outras e estarmos a tratar de forma diferenciada os assuntos. E eu creio que esse balanço não foi propriamente feito e, portanto, diria que não seria o caminho a seguir neste âmbito, porque depois poderíamos estar aqui a gerar, de facto, desigualdades. Parece-me adequado que se faça um reforço, uma insistência do pedido de pronúncia. A questão do prazo de uma semana eu acho que é um bocadinho ambiciosa, de facto, tendo em conta a vida, e isto com certeza não costuma ser assim. Pronto, apesar de eu compreender que é uma insistência, eu diria que seria mais prudente limitar-nos a fazer precisamente isso, a remeter o pedido de insistência para a pronúncia do Ministério e estando de acordo com o que foi colocado. Mas eu acho que era importante também fazer um bocadinho historial para nos enquadrarmos.
Muito bem. Portanto, aquilo que vai ser feito, se eu percebi, se estão todos de acordo, é enviar um envio ao Ministério da Educação, repetindo a exposição da peticionária e solicitando a pronúncia sobre essa... Que deu uma resposta, sim, sem limite de data. Ok? Estamos de acordo?
Sim, os prazos gerais são 30 dias, não é?
Sim. Estamos de acordo?
Sim.
Muito bem. Temos agora um pedido de audiência da Comissão Portuguesa de Medicação Arlequim.
Mediação.
Desculpe.
A medicação é que nós precisamos.
Começamos pela mediação e depois passamos para a medicação mais à
frente. Não percebi, desculpem.
Mediação e a mediação.
Mediação. Desculpem, eu tive uma segunda-feira muito complicada, quase que não dormi, portanto estou ainda sobre este efeito. Estava a apresentação da Associação relativamente à formação e reconhecimento profissional dos mediadores de conflitos em Portugal e a questão é, gostava de ouvir os senhores grupos parlamentares sobre este pedido de audiência.
Pronto, eu é muito rápido. Este pedido também nos chegou ao grupo parlamentar, não pela comissão, e portanto eu também já o tinha visto. Isto tem a ver com um processo de certificação profissional que em tese não passa por esta comissão, passaria pela comissão de trabalho.
Pois.
Não, olá.
Não? Sr. Deputado Pedro, então.
Eu considero que também a questão daqui da missão de conflitos também é no contexto de educação. Portanto, e por isso é que no contexto de educação, e por isso é que eles também nos solicitam esta audiência. Por isso, acho
que... Mas é que isto são mediadores de tudo, não é só para os jovens.
Ok, exatamente, mas também inclui...
Bem, um de cada vez. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Acho que
Pedro Pimpão já terminou.
Posso terminar dizendo, uma vez que já percebi que vocês querem ou que se devia encaminhar isso para a Comissão de Trabalho, eu acho que faz sentido nós ouvirmos no âmbito da Comissão de Educação e até podemos fazer uma diligência no sentido de responder à entidade que nos solicita audiência se consideram que, ou qual é que é, no entender da entidade, não sabem o que é.
Qual é a comissão?
Não. Qual é que é a pertinência de ouvir a Comissão de Educação no âmbito do objeto que eles pretendem vir a discutir? E eu acho que seria interessante.
Sim. Deputado Porfírio.
Aliás, e não perdemos nada em ouvir a entidade.
Deputado Porfírio.
A minha sugestão era prática, era que se isto pudesse ser encaminhado para a Comissão de Trabalho em conexão com a nossa e, portanto, os deputados quisessem participar na audição e pronto, e assim resolvíamos a coisa.
Deputado Porfírio, concordam? Muito bem. Então, contactamos a Comissão de Trabalho, ver se realizamos uma audiência e aqueles deputados que estiverem e quiserem estar presentes, podem estar presentes. Depois, o ponto 5 foi adiado. O ponto 6 tem a ver com a apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados, que foram aqueles que já vieram aqui, penso que já várias vezes, e, portanto, a última solução que eu tinha percebido era um texto conjunto, que se calhar podíamos olhar para esse texto. E, senhora deputada Ana Mesquita.
Agora já está. Aquilo que nós tínhamos colocado na última reunião era então, tendo em conta aqueles acertos que nós tínhamos sugerido, haver a redação do texto de substituição como texto conjunto. Veio a proposta dos serviços. E, entretanto, havia algumas sugestões por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em função daquilo que estava aqui colocado. Uma delas tinha sido em relação àquilo que passou a ser o ponto 1, não ser o nomeadamente, mas podermos encontrar aqui uma outra formulação que era o concretamente. Eu creio que até tinha ficado já acordado entre todos, portanto, não será uma questão pacífica. Daquilo que eu leio aqui, a questão que nós colocámos, que foram colocadas da nulidade e da análise, estão cá contempladas. Eventualmente poderíamos avançar para a votação das propostas, sendo que teríamos de apenas discutir aquela outra proposta por parte do Partido Socialista, de haver aqui em relação àquele que passou a ser o número 1, se de facto se mantém nos termos iniciais ou se conseguimos aqui fazer uma formulação que responda a todos e se calhar diria que, pronto, nesse caso, de nossa parte está mais ou menos feito o trabalho de especialidade e acabaria agora o Partido Socialista também dar alguma indicação sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, a Sra. Deputada Ana Mesquita já nos poupou uma parte deste aspecto, fez o enquadramento e só me falta responder, no fundo, à questão que ela deixou no ar. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tinha, na outra reunião, primeira vez que olhámos para este texto de fusão, no fundo, dito duas coisas sobre a nossa proposta, que a parte final, enfim, não causava grandes problemas, mas que gostava, pelas razões que explicou, de manter basicamente a formação inicial da sua proposta, embora eu na altura não percebi se aceitavam o concretamente, mas por isso aceitam, que realmente para nós reduz um pouco a incerteza jurídica nesta expressão e, portanto, se fosse possível aceitar o texto do original do PCP com a palavra concretamente em vez de nomeadamente e depois com a parte final da nossa proposta, isto no fundo resume-se à ideia de que se a nossa proposta na componente dar uma certa referência à parte proativa daquilo aquilo que o Ministério está a fazer ficaria, mas a ideia de circunscrever ao número 4 da norma transitória cairia e ficaria uma referência global à norma transitória, ao artigo 23º, sendo que para nós a questão básica, que é a questão da incerteza jurídica, fica pelo menos delimitada depois desta discussão com o uso da palavra concretamente. Portanto, se o PCP aceitar essa conjugação dos...
Pois.
Se queres ler, tens que ler com o microfone, que é para ficar no coiso.
Então, só para ver... Não, eu não faço questão de ler, acho que... Bom, mas é só para que fique registado. E, portanto, ficaria, eu aplico efetivamente o previsto, tal, 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 a todos os bolseiros pós-doutoramento abrangidos por aquele artigo, concretamente os que foram ou são financiados por fundos públicos, transferindo para as instituições as verbas necessárias para a efetiva contratação.
Na sequência...
Que está na nossa... Pois era isso. Aqui à mão não tenho. Na sequência da célere celebração de contratos-programa entre a FCT e as entidades contratantes, ainda que tal não seja legalmente necessário para a abertura dos concursos. Pronto, seria esta a proposta. De nossa parte, nós já colocámos na reunião anterior que não nos choca que haja este acréscimo, mas até consideramos que a nossa proposta é mais aberta em termos de não se imiscuir na solução que o Governo opta por fazer ou não fazer. Mas o nosso sentido aqui é que responda à necessidade de dar uma resposta a esta situação que aqui estamos a abordar e, portanto, não nos choca particularmente que possamos incluir esta sugestão do Partido Socialista.
Ok, portanto, posso assumir, não sei se o Bloco de Esquerda quer acrescentar mais alguma coisa. Está ligado, está.
Posso. Podemos assumir que a nossa proposta de alteração passa a ser diferente no sentido em que terá aquilo que a Sra. Deputada Ana Mesquita leu como nossa proposta de alteração.
É isso.
É isso.
Ainda que não seja já uma proposta que esteja diretamente relacionada com os pontos que o Bloco de Esquerda apontou, até porque isto já partiria também do PCP aceitar, eu acho que agora o que nós podemos fazer é, assumindo que esta proposta oral é admitida, podemos prosseguir com... Okay. É isso, volta-se a proposta de alteração e depois... É isso, exatamente.
Ok, portanto, eu punha... Estão... Há um entendimento entre partidos? Ok, muito bem.
As votações, cada grupo parlamentar...
Pois. Querem então agora ler, fazer a leitura... do processo ou vocês vão trabalhar esta alteração? É votar. Então, ponha a votação quem vota
não.
Ponto 1. Pois. Que é... Pois. E é só essa que eu ponho a votação.
Sim. É porque temos essa especialidade normal.
Ok. Então posso pôr à votação aquilo que o PS propôs oralmente. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Por unanimidade. E agora podemos prejudicar o número 1 do processo.
Pera lá, desculpa, estava a dar olhada para o processo. Estamos a votar a proposta do PS no sentido de abstenção.
Sim. Sim. Estamos a votar a proposta oral do PS. Sim. O do CDS é abstenção. Portanto, foi aprovado com a abstenção do CDS-PP. E a aprovação do resto. E agora vamos fazer cada um destes muito bem.
O 2, o 3 e o 4.
Portanto. Ok, deste projeto. Sim. Ok, sim. Muito bem. Bem. Portanto, em relação ao ponto 1.
Então tem que ser uma outra vez.
Tem que ser ponto a ponto. Então.
Temos para o 2.
Ponto 1.
Já está
com concretamente ali.
Concretamente
e com o adicional. Muito bem, muito bem. Ponto 2. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu vou abreviando, dizer já, a resumir a nossa posição sobre o resto e dizer como é que olhamos para isto. Nós olhamos de formas bastante diferentes o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4 em relação à realidade. Não olhamos de formas muito diferentes em relação ao texto, mas em relação à realidade. Como já disse na discussão na generalidade, nós consideramos no comentário do PS que o ponto 2 e o ponto 3, no fundo, são coisas que estão a acontecer e, portanto, não nos opomos, mas também não nos parece que sejam novidades. Quero deixar claro que o ponto 4, que originalmente era um ponto da proposta do PCP, é o ponto que nos parece mais novidoso, e que até acabe melhor ou mais completamente na nossa função de acompanhamento e de controlo do Parlamento, por parte do Parlamento, na medida em que, no fundo, pede alguma coisa que não existe de facto e que será útil e que é, sobre um número importante de itens a analisar, a termos relatórios circunstanciados, primeiro em 2018 e depois em 2021 e 2024, o que de facto é um acrescento em relação à informação disponível atualmente. E, portanto, a forma como nós votaremos cada um destes pontos, no fundo, mostra que não nos opomos a nenhum deles, mas que valorizamos mais aquilo que acrescenta ou que densifica a nossa função de controlo parlamentar, comparativamente com outras matérias, que também são relevantes em termos de acompanhamento público do processo, mas que, em nosso entender, já não são exatamente uma novidade em relação àquilo que está a acontecer neste momento. Mas no seu conjunto, penso que vamos acabar por ter um mecanismo que acrescenta alguma coisa à forma como o Parlamento acompanha este processo, o que, aliás, é uma forma de responder à nossa responsabilidade por aquilo que fizemos aqui anteriormente. E assim dispenso-vos de voltar a falar outra vez neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum grupo parlamentar que se gostaria de pronunciar. Sr. Deputado Pedro Pintão.
É só para referir, Sr. Presidente, porque agora, na discussão destas propostas, que a nossa posição é de abstenção em todos os pontos, portanto, okay. Fica já assumido.
Portanto, tenho uma queimbra. Tenho uma queimbra. Desculpa. Posso pedir... há mais algum... portanto, querem votar cada um destes pontos separadamente? Ponto 1 teve a abstenção do CDS-PP. O ponto 2 tem...
Do PS
também. Do PSD, peço desculpa. E se eu percebi, a abstenção em relação a tudo, o todo documento. Portanto, em relação... Não, mas corrigir. Portanto, vamos lá ver se eu consigo transmitir disto de forma clara. Em relação a este documento, o que eu percebi é que o CDS-PP e o PSD se abstêm em relação a todo o documento. Ainda não disse, não. Tem razão, senhora deputada. Peço desculpa. Então vamos ponto a ponto. Eu fiz confusão porque houve dois partidos que disseram sobre todo o documento. Portanto, ponto 1 tem quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? É o PS, o PSD e o CDS-PP. O ponto 2, quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Ponto 2, o PSD, o CDS-PP e o PS. Ponto 2. Portanto, é aprovado com 3 abstenções. Ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém?
Estamos no ponto
3. Estamos no ponto 3, sim. Ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém? Há uma abstenção e a volta a favor. Portanto, há abstenção do PSD e do PS e há a aprovação dos outros grupos parlamentares. Ponto 4, quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS-PP e a aprovação dos outros partidos. Portanto, temos este documento, não preciso ler as alíneas todas. Não,
é que vai ser melhor.
Muito bem, eu sei. Discussão de projetos de resolução. Temos aqui dois projetos de resolução, um do PCP que é sobre, propõe a manutenção do curso profissional de artes de espetáculo na Escola Secundária André de Gouveia, em Évora. Passa a palavra à senhora deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, eu estou à espera do Sr. Deputado João Oliveira, que está a sair dos negócios estrangeiros, ou sei lá de onde, para vir a correr para aqui.
Ok. E, portanto, posso passar ao seguinte? Ao ponto 7.7?
7.2.
7.2, peço desculpa. Projeto de resolução do PSD sobre a escola EB2.3 de Lourdelo. Senhora deputada Germana é quem vai fazer esta apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução que o PSD apresenta refere-se concretamente à escola EB23 de Lourdelo, que os deputados do PSD tiveram a oportunidade de visitar ainda recentemente. Situa-se no Conselho de Paredes, é uma escola que conta com mais de 40 anos e com cerca de 700 alunos. Este é mais um exemplo do desinvestimento deste governo ao nível das intervenções e requalificações do parque escolar indispensáveis ao seu bom funcionamento. Este desinvestimento e o adiamento de decisões políticas reflete-se no dia-a-dia das escolas e dos alunos que se veem confrontados com a ausência de condições físicas e materiais que colocam em causa o normal funcionamento desta escola. Esta escola apresenta coberturas de fibra ao cimento, infiltrações de água, bem como salas em número insuficiente, em que muitas delas têm que ser divididas a meio por falta de espaço. No tempo de calor, os alunos têm aulas com as portas abertas, tal é o calor que se faz sentir, e no inverno, o uso de aquecedores faz disparar o consumo de energia para os 5 mil euros mensais. A falta de condições materiais e pedagógicas dos espaços para acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais, que têm tido o apoio de instituições locais e da Associação de Pais, são fortes motivos de preocupação para toda a comunidade educativa local. Trata-se, portanto, de condições completamente inaceitáveis e que afetam os alunos, os professores, os técnicos, os administrativos e auxiliares, sendo os funcionários também em número insuficiente face às necessidades desta escola. Por tudo isto, torna-se urgente e imperioso uma programação de todos os trabalhos de requalificação deste estabelecimento de ensino por parte das entidades responsáveis, com vista a poder oferecer um ensino com a qualidade que é exigível para os agentes de educação abrangidos, por forma a que não continuem a ser vítimas do desinvestimento público, quer ao nível das condições físicas e materiais, mas também no que diz respeito aos recursos humanos necessários ao funcionamento desta escola. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei qual partido. Senhora deputada.
Maria Augusta.
Não estava só a ver, estava com a minha vista, a minha vista periférica, estava a ver se havia outras coisas a levantar. Senhora deputada Maria Augusta.
Não sei se está ligado.
Está.
Obrigada, Senhor Presidente. A Escola Básica e Secundária de Lourdelo integrou a quarta fase do programa de modernização das escolas com ensino secundário. E já sabemos, eu já disse isso relativamente a vários projetos de resolução, relativamente a outras escolas, que o anterior governo cancelou o investimento e nesta escola esse investimento foi cancelado. A requalificação da escola básica e secundária de Lourdelo, o executivo camarário que exerceu o mandato anterior decidiu em contraciclo com aquilo que aconteceu no país e de acordo com a opção de algumas escolas, não celebrar o necessário contrato-programa para submeter a candidatura ao financiamento para as obras desta escola. Entretanto, o executivo atual decidiu retomar este processo e está a definir, junto com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a situação que foi deixada pelo anterior executivo camarário. Estão a ser criadas neste momento as condições para a execução deste importante investimento através de uma articulação estreita entre a administração central e a administração local em benefício da comunidade educativa desta escola. Portanto, convém ainda realçar que há efetivamente uma colaboração estreita neste momento entre o Governo e a autarquia, estando a ser tomadas as medidas necessárias para a requalificação da escola básica e secundária de Lordelo, que se não houvesse decisões como aquelas que foram tomadas, provavelmente hoje teríamos uma escola com outras condições.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais algum grupo parlamentar que quer pronunciar sobre esta questão. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta em relação à requalificação da Escola Eva das Três de Lordelo, e considerando que se verifica a ausência de condições físicas e materiais que colocam em causa a qualidade de serviço de educação dos alunos, ou seja, põe em causa o normal funcionamento da escola, que afeta os seus 700 alunos, nós entendemos que deverão ser providenciadas condições condignas ao corpo docente, discente e não docente, pelo que acompanhamos a proposta do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada. Bom, em relação a este projeto de resolução, já aqui foi dito, é evidente que a escola precisa de investimento ao nível da sua requalificação. Não é caso único, há muitos casos em que as condições de degradação ao longo dos anos foram acentuando e colocaram em causa a qualidade do processo de ensino-aprendizagem que depois lá nelas decorre, em que faltam chamados mínimos de conforto, comodidade, para que alunos e professores possam frequentar e bem a escola. Agora, não podemos escamotear de facto aquilo que aconteceu, que há um processo que foi suspenso e que toda esta situação já podia estar resolvida, e evidentemente acompanhando preocupações, como é evidente, toda a comunidade escolar, não podemos deixar de dizer que esta situação tinha tido todas as condições para que no governo anterior tivesse encontrado uma resposta. Ainda assim, esperamos que a situação se possa resolver o mais rápido possível.
Muito obrigado. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, a parte do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos as preocupações da comunidade escolar, acompanhamos o projeto, acompanhamos, acima de tudo, a necessidade urgente de reabilitação da Escola de Lordelo. O importante também é referir que está aqui um processo de anos de desinvestimento público, nomeadamente no último governo, que já tinha antes um projeto para a reabilitação e que foi suspenso. Esperemos que agora haja exatamente o retrocesso do processo de paragem desse projeto e que possa realmente ser resolvido o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos então agora ao ponto 7.1, que é o projeto de resolução do PCP. Quem é que vai fazer a intervenção? O deputado João Oliveira. Está ali, não mexa, que eles...
Já está, muito obrigado, Sr. Presidente. Os motivos que justificam a apresentação deste projeto de resolução estão suficientemente detalhados na exposição de motivos e, portanto, eu vou eximir-me de os repetir, mas farei apenas uma síntese muito sintética, passo o pleonasmo, da justificação deste projeto de resolução. A Escola Secundária André de Gouveia tem vindo há muitos anos a fazer um investimento grande no curso do curso profissional de artes do espetáculo, que de resto já tem já se pode dizer que tem uma tradição naquela escola, até em função de outras dinâmicas associativas e culturais que ali tiveram origem, e apesar de apesar dessa circunstância, do investimento que foi sendo feito, quer nas condições materiais, quer até nos recursos humanos, nomeadamente em relação aos técnicos, especialidades que ali existem nas várias áreas, apesar da importância desta oferta formativa regional, que é única desde Santarém ao Algarve, apesar dos bons resultados e do interesse revelado pelos estudantes que sucessivamente têm vindo a frequentar o curso, a verdade é que este ano a escola foi confrontada com a decisão de não haver do curso deste curso de formação profissional não abrir naquela escola. Ora, essa decisão não é compreensível à face de nenhum destes elementos que já referi, e de resto tem sido sublinhada como um elemento de desvalorização de uma oferta formativa que, de facto, não apenas do ponto de vista social e do ponto de vista cultural mais geral, mas em particular no contexto regional e até concelhio daquela oferta formativa, não apenas tem uma grande importância, como preenche um aspecto essencial da formação, considerando a sequência que ela pode ter, uma vez que em Évora, a Universidade de Évora tem vários cursos, aliás, relacionados com a formação de arte de espetáculo, e portanto até desse ponto de vista, do ponto de vista da continuidade do processo formativo, há ali nos diferentes graus de ensino uma oferta que se devia manter. É verdade que desde o momento em que este projeto foi apresentado até ao presente houve alguma alteração das circunstâncias, e portanto nós temos já a informação de que a própria escola já está a recolher as inscrições de alunos interessados para canalizar essas inscrições para o Ministério da Educação, para que possa ser tomada uma medida que permita resolver este problema e, portanto, para permitir a abertura do curso no próximo ano letivo. Eu diria que, se isso assim for, ainda antes de aprovado o projeto de resolução, que espero que seja aprovado por unanimidade, aprovado o projeto de resolução, certamente em relação ao próximo ano letivo, esse problema poderá vir a ser desbloqueado e, portanto, o primeiro ponto do nosso projeto de resolução poderá vir a ficar antecipadamente correspondido. Ainda assim, o número do projeto de resolução justifica-se plenamente e que tem que ver com a circunstância de ter que haver, de não poder haver apenas uma ponderação anual desta questão. Portanto, a perspectiva de abertura daquele curso está há vários anos que foi de resto acordado com a escola que anualmente o curso abriria. A realidade tem sido outra. Esta oferta só tem existido de dois em dois anos, o que até tem provocado alguma dificuldade. Há alunos até que acabam por perder um ano no seu percurso escolar, porque no ano em que deviam transitar para o curso profissional, se o curso não abre, acabam por fazer uma outra opção e perder um ano de escolaridade, porque no ano a seguir acabam por se inscrever no curso de arte de espetáculo. E, portanto, julgamos que era importante que se assegurasse essa continuidade da oferta formativa com a abertura anual do curso de arte de espetáculo na Escola Secundária de Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António da Costa e Silva, PSD. Acho que é quem vai fazer a intervenção.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos. Este curso, portanto, o curso de Arte, Espetáculo e Interpretação, que é assim a denominação do curso, portanto, só existe efetivamente no sul do país, na Escola André de Gouveia, na Escola Secundária André de Gouveia. Dou nota também que já há algum tempo atrás o PSD, aí há cerca de dois meses, quando este problema se levantou, o PSD colocou uma questão sobre esta temática ao seu Ministro da Educação e, claro, esta é mais uma daquelas que está para responder. É uma matéria que nos preocupa e que, efetivamente, carece uma resposta e, neste caso, esperamos que por esta via do projeto de resolução seja a via mais indicada para apressar o Governo a resolver um problema que é grave naquela região, porque é um problema que afeta toda a região. Apesar da Universidade de Évora, como já foi referido aqui, oferecer o curso superior de teatro e de existirem múltiplos agentes culturais, nomeadamente em Évora, mas não só, sobretudo no Distrito de Évora, que recebem alunos desta escola, portanto há aqui uma complementaridade, quer ao nível da formação que é dada, nos estágios depois que têm, nomeadamente ao nível dos grupos de teatro e outras entidades que os recebem, mas também a possibilidade de entrarem na universidade, portanto esta questão faz com que este curso fique, de certa forma, portanto, limitado na região Alentejo. De realçar também que muitos dos alunos que têm inscrito neste curso em Évora são miúdos oriundos de outras zonas do Alentejo, de várias zonas do Alentejo. E, efetivamente, é um curso que já tem uma cerca de uma dezena de anos e de milhares de euros, portanto, investidos em equipamentos específicos, portanto, para o curso poder ser lecionado. Também, segundo a informação desde da ESAC, portanto, dos serviços regionais, havia a informação, portanto, que foi dada pela DGEST dos serviços regionais, que este curso abriria 2 em 2 anos. Portanto, havia essa garantia que o curso abriria 2 em 2 anos, o que não foi cumprido. Mas havia pelo menos essa garantia, mas nem isso foi cumprido. No entanto, devido a este ano ter sido dado a este curso uma relevância de 2, de 1 a 10, portanto, a escola André de Gouveia ficou inibida de poder desenvolver o curso. Só para vocês terem uma noção, portanto, o próprio IFP tem referido, portanto, que esta é uma área com saída profissional, a comunidade intermunicipal do Alentejo Central também o tem referido, e para terminar mesmo dizer que só deixar aqui uma nota de curiosidade, que tem a ver com um conjunto de cursos que têm notas muito superiores de relevância, nomeadamente 8. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês perceberem o absurdo que nós estamos a falar. O curso de técnico de fabrico de manutenção de cunhos e cortantes é a relevância 8, portanto uma área muito útil no Alentejo. O curso de técnico de gestão de produção de calçado e marroquinaria tem a relevância 5, interessantíssimo também no Alentejo. O curso de técnico de serviços funerários tem a relevância 6. E poderia contar para vocês perceberem o fartó de riso que é isto e a irresponsabilidade. Por isso, termino mesmo dizendo que acompanhamos o projeto de resolução do PCP. Muito obrigado. Na sua obrigado. Globalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Prefiro Silva. Tinha pedido a palavra.
Estou. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, aliás, eu que sou um amante de teatro, conheço esta área, sei a especificidade que têm os cursos desta natureza, que obviamente não são apenas oferta local, têm outro horizonte, e todos nós sabemos que a oferta de artes de espetáculo em curso profissional da André de Gouveia é uma oferta educativa relevante e uma oportunidade educativa importante, até porque estava bem ligada a outros graus de ensino naquela região. Dito isto, e para que não restem nenhumas dúvidas, eu gostava de dizer a quem não sabe que não é o Ministro da Educação que configura a rede da oferta educativa. Nem é o Ministro da Educação, nem é alguém fechado num gabinete qualquer que define quais são os cursos que são mais ou menos relevantes, que correspondem ao diagnóstico de necessidades de qualificação, nem à prognose das necessidades futuras. Para quem não sabe, e fala disto como se isto fosse um tema de politiquice, há um sistema de antecipação de necessidades de qualificações. Já hoje foi assim rapidamente referido aqui, se certos responsáveis políticos que falam disto como se isto fosse uma brincadeira tivessem vindo, teriam percebido que há um sistema, que há critérios, que coisa está montada, vai sendo montada e vai sendo melhorada passo a passo, e que as reuniões de rede, que toda a gente que sabe o que é educação sabe que são reuniões complexas e importantes e descentralizadas, são reuniões de responsabilidade partilhada. E sabe que não é alguém só porque não gosta do nome do curso, porque mete funerários e coisas assim, que decide que não se deve fazer esse curso. Portanto, essas coisas são feitas com critérios sérios e que devem ser abordadas com a seriedade, que elas merecem. Talvez eu devesse ter começado por dizer o que no fundo no imediato é o mais fundamental, como aliás informou publicamente ontem a diretora do Grupamento de Escolas em que se insere, a André de Gouveia, já está acertado com as estruturas do Ministério da Educação que, se houver alunos para meia turma este ano, haverá o curso existirá. Porque as questões de relevância, as questões de prognóstico de necessidades de qualificação regem-se por critérios relativamente objetivos e não é por acaso que alguns cursos abrem todos os anos, que alguns cursos deixam de abrir durante períodos longos, não é por acaso que há outros cursos que abrem ano sim, ano não, porque os cursos existem para a procura. E por muita importância que nós demos e damos a esta formação, e ela não tem uma importância puramente local, tem uma importância mais vasta em termos culturais. As turmas existem quando há procura, quando há alunos, efetivamente, para as fazer. E, portanto, só para dizer que já está dito publicamente, assumido pela própria responsável do regulamento, diretora do regulamento, depois de consultas com o Ministério da Educação, que se houver alunos para meia turma, o curso haverá este ano. E, portanto, isso mostra a preocupação. Mas eu queria só, e peço desculpa por me alongar, mas queria só deixar um último ponto. Um dos aspectos que foram mencionados na audição que fizemos esta manhã aqui foi o facto de a programação do ensino profissional também passar por um aspecto de concertação. Isto não é feito por inteligência artificial num computador qualquer do Ministério da Educação. Isto tem critérios e depois há planeamento, há concertação, as entidades sentam-se à mesma mesa, discutem, é mais turma para aqui, mais turma para lá, e portanto há um processo de participação em que, por exemplo, as áreas metropolitanas e as CIMs também podem ter, e está previsto que tenham, porque isto é programação regional, têm também uma participação. Provavelmente, se neste caso a CIM tivesse acompanhado a esmagadora maioria das CIMs, que resolveram participar neste processo de concertação, e portanto vão lá e vão dizer esta escola é importante por isto e por aquilo, porque estão implicadas nesta dinâmica local e naquela, porque tem esta importância cultural, porque tem esta importância social, se a CIM respectiva fizesse como a esmagadora maioria das CIMs e as áreas comunitárias fizeram, que era ir às reuniões de rede e aceitar participar neste processo, provavelmente este problema nem sequer se teria suscitado. E portanto, esta ideia de que os responsáveis a todos os níveis não fazem tudo aquilo que podem fazer em termos de participação nas instâncias de concertação e depois se queixam de que as coisas não acontecem, também é um ponto em que nós temos todos que evoluir, porque, como digo, isto não é feito por um computador nem por alguém que está fechado numa sala do Ministério da Educação. Isto é um processo de envolvimento, é um processo de discussão entre as próprias escolas, entre as autoridades locais, entre os próprios potenciais empregadores, entre os outros níveis de ensino. É um processo muito participado, é um processo complicado, e também é complicado que as entidades que ficam de fora do processo e que não contribuem para essa discussão depois se queixam de que os resultados não são aquilo que eles desejavam. Era isto. Penso que é um ponto interessante que até que venha à discussão aqui na Comissão, depois de termos tido a audição do Ensino Profissional hoje de manhã, que até ajuda a eliminar uma parte daquilo que está em discussão aqui. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputada Joana Guardago.
Bom, para acompanhar a preocupação aqui demonstrada pelo grupo parlamentar do PCP no projeto que apresentou, o Bloco de Esquerda apresentou uma pergunta em maio sobre exatamente a mesma questão, sobre a garantia de abertura ou o anúncio de encerramento do curso profissional de artes de espetáculo da Escola Secundária Andreia de Gouveia no próximo ano letivo, e tivemos, ainda que não oficialmente por parte do Ministério da Educação, mas informalmente por parte da escola e dos nossos camaradas de Évora, a notícia de que teria sido garantida a continuação do curso no próximo ano letivo, e essa é a razão pela qual o Bloco de Esquerda não apresenta um projeto relativamente a esta matéria em concreto. Coisa diferente é nós podermos discutir os critérios que levam ou não à precariedade da existência de um curso com esta especificidade no Alentejo, porque se nós assumirmos como bons os critérios do Sr. Deputado Porfírio Silva, de que isto é uma lei da oferta e procura e, portanto, aplicamos uma lei... E que é preciso haver procura para haver oferta.
Ninguém disse isso.
Disse, sim, senhor, que eu ouvi. Portanto, nós temos um problema na garantia de oferta de percursos educativos específicos ou de artes, neste caso no Alentejo, porque naturalmente a tendência do interior é para a desertificação, e portanto se nós aplicarmos a estas escolas os mesmos patamares mínimos para a abertura de turma que aplicamos às restantes escolas do litoral, chegaremos a um ponto em que não haverá escolas nem turmas de artes autorizadas autorizadas no interior. É por isso que é importante haver esta disponibilidade por parte do Ministério para permitir abrir e flexibilizar o número de alunos necessários para a abertura de turmas. Isso vai ser, infelizmente, isso é uma realidade transversal ao Alentejo. Estudei tudo o meu percurso no secundário numa turma com 3 alunos. Portanto, é uma coisa que é preciso, é uma realidade que tem que ser encarada. De resto, demonstrar satisfação pelo problema estar resolvido para o próximo ano letivo, acompanharemos certamente o futuro deste curso e para, na tentativa que ele ganhe estabilidade que é necessária, até pelo investimento que a própria escola já fez na existência deste curso e desta oferta para os alunos do Distrito de Évora e não só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, também tínhamos tido informação através das nossas estruturas distritais de Évora que já tinha havido uma solução condicional, portanto condicional à existência deste número mínimo de alunos. Por isso, pese embora haja de facto todo esse sistema que ouvimos hoje de manhã, cheio de critérios que ponderam e quantificam e classificam os cursos, a verdade é que aparentemente o Ministério, e muito bem, pode interpor-se nesse processo de decisão, como a fez desta maneira, para tomar uma decisão que de facto não é tomada com inteligência artificial num gabinete e, portanto, ainda bem que o Ministério é ativo e preocupado quando é preciso, pelo menos depois de serem levantadas as questões, desde logo também na Assembleia Municipal, onde foram tratadas com bastante unanimidade, consenso, entre as forças políticas presentes, não unanimidade, fazendo nota de que de uma questão mais lata da abertura de cursos profissionais no Distrito de Évora. Tem outras questões pendentes, verifica-se uma inexistência de cursos ligados ao ambiente e à agricultura, estranhamente, e de qualquer das formas, sendo Évora património da Unesco e tendo uma tradição cultural profunda, tendo um teatro ativo, tendo um curso universitário, de facto estranha-se que não haja um incentivo e a sinalização por parte do Ministério da Educação de forma sustentada, continuada, anual, da necessidade desse sistema ser alimentado desde logo no ensino não superior. Portanto, acompanhamos a preocupação do PCP, de facto não acompanhámos com um projeto por ter esta indicação de que havia uma resposta dada pelo Ministério, embora condicional, mas estamos na disposição, obviamente, de viabilizar este projeto do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passava para o ponto 7.4, que é sobre a escola. Sr. Deputado,
posso dizer alguma coisa a concluir a discussão, Sr. Presidente? Eu queria encerrar também de forma muito breve. Queria naturalmente regozijar-me com o amplo consenso que a nossa iniciativa gerou. Eu acho que há o Sr. Deputado Porfírio Silva suscitou um conjunto de questões que deveriam ser aprofundadas até numa perspectiva de discussão estratégica relativamente a estas questões da oferta da rede da oferta formativa, porque acho que há de facto aqui questões de fundo que precisam de ser discutidas, porque de facto não há cursos que abram sem haver candidatos que eles concorram. Mas isso depende de dois elementos que nós não devemos descurar. Um, da forma como se constrói a oferta formativa, e o segundo, como se incentiva à procura de determinada oferta formativa. E eu quero crer, Sr. Deputado Porfírio Silva, que de facto não é por uma espécie de humor negro que na identificação da classificação da oferta formativa se terá identificado no Alentejo os cursos técnico funerário como curso de valoração máxima. E nós, ainda por cima, nós sabemos como esta classificação, desta classificação depende um conjunto de coisas, entre os quais até o financiamento dos próprios cursos. E portanto, eu não quero crer que tenha sido por uma espécie de humor negro que se tenha olhado para o Alentejo e se tinha dito assim: esta região do país, com esta realidade demográfica e com este envelhecimento da população, o que eles também vão precisar é técnicos de funerário. E portanto, vamos lá dar a classificação máxima aos técnicos funerários para ver se há satisfação de necessidades que existam na região. Porque eu só digo isto porque julgo que se a oferta formativa for construída desta forma, eu julgo que podemos estar a fazer um belíssimo trabalho a procurar corresponder a necessidades imediatas das regiões, mas estaremos a fazer zero na consideração estratégica de linhas de desenvolvimento regional que têm naturalmente que ser consideradas neste aspecto. E eu julgo que se formos identificar a apreciação que foi feita de várias áreas de oferta formativa no Alentejo, se calhar há muitas razões de queixa relativamente à forma como perspectivas estratégicas de desenvolvimento da região estão a ser desconsideradas neste aspecto. E naturalmente depois há aqui o elemento da forma como se incentiva a procura de determinada formação ou da forma como se considera, eu diria até de um ponto de vista mais estrutural, a perspectiva de conclusão dos estudos e de percurso, conclusão de um percurso escolar nos vários graus de ensino e a forma como se incentiva os estudantes a considerarem o seu percurso escolar não apenas com a perspectiva da profissão que vão exercer, mas com uma perspectiva de formação integral do indivíduo que a formação, sobretudo no plano superior, deve assegurar. Para terminar, queria apenas dizer o seguinte. Eu julgo que não terá sido por falta de consideração alargada dos elementos que estavam, dos pressupostos que deveriam justificar a abertura deste curso, que ele deixou, que foi apontada aquela perspectiva dele não abrir este ano. Nós sabemos que estas decisões não dependem apenas de uma pessoa, mas parece que houve uma reunião com o Secretário de Estado que desbloqueou todo o processo e que permitiu que a questão tivesse uma solução. Eu estou em crer que essa decisão do Secretário de Estado terá tido em consideração um conjunto alargado de participações, de outros elementos que tinham sido trazidos à discussão por um conjunto de outras entidades, que terão sido ouvidas numa outra fase do processo e que poderão ter sido dispensadas na decisão que foi tomada apenas pelo Secretário de Estado para desbloquear este processo. Bem, espero que nenhum membro do Governo, neste último ano e qualquer coisa, tenha ficado à espera do envolvimento, neste caso, da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, porque ela só muito recentemente pôde ter os seus órgãos constituídos. E, portanto, eu julgo que se este problema que está colocado, nós já tínhamos ouvido este argumento, se este problema que esteve colocado em relação a este curso em concreto resultou de alguma falta de participação da CIMAC no processo, que não teve os seus órgãos sociais constituídos até há bem pouco mês, até salvo erro há um mês e meio atrás, se este problema se replicar noutras áreas, então se calhar vamos ter que começar aqui a antecipar os problemas na saúde, eventualmente na segurança social, em questões de proteção civil e de outras, noutras em que a participação da CIMAC pode vir a ser decisiva e em que por falta dos órgãos sociais não tenha participado, possa vir daí a decorrer alguma dificuldade acrescida. Eu julgo que não terá sido por isso, porque mesmo sem ouvir a CIMAC agora, encontrou solução para o problema e, portanto, julgo que esse problema pode ser ultrapassado também noutras áreas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para a questão da escola secundária Henrique Medina, que tem dois projetos de resolução do Bloco de Esquerda e outro CDS-PP. Portanto, eu passaria...
Eu vou ter que dar uma desagradável notícia.
Sim.
Nós vamos pedir o adiamento dos próximos dois pontos, 7.4 e 7.5. A minha camarada parece que convém. A minha camarada Carla Cruz está retida numa audição na Comissão de Saúde e não consegue vir.
Ok. Então podemos ir para a apreciação e votação do relatório final da petição que o deputado Amadeu Albergaria nos trouxe e, portanto, eu passava-lhe a palavra. Que é em relação à petição 498, a revisão do programa curricular de disciplina de estudo do meio do primeiro ciclo do ensino básico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. O relatório foi entregue, lamentavelmente não nas 24 horas, mas penso que ele é simples, retrata aquilo que aconteceu e, em resumo, significa que a petição está em condições de ser discutida e apreciada em plenário e que os grupos parlamentares, se assim entenderem, farão as iniciativas que tiverem por pertinentes. Estou disponível para quaisquer pergunta.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar gostaria de fazer levantar alguma questão ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Penso que não. Penso que estamos todos de acordo. Eu podia pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E mais uma vez, Sr. Deputado, muito obrigado pelo esforço para também nos trazer isto. Depois temos o ponto 9, que é uma fixação de redação final de vários projetos de resolução do PSD, do CDS-PP e do PEV sobre a escola de Castro Daire. E há uma redação final que foi circulada.
Todos os subscritores já deram indicação, mas é ok.
Nós não vimos, mas o PEV da medicação.
É?
O PEV da medicação, então acho que não estamos em condições de fechar.
Pois.
Obrigada.
E não temos mais assuntos. Temos, eu só queria perguntar aos senhores deputados, nós vamos ter uma carrinha que sai daqui por volta das 17 horas para o filme. Não, hoje não há. Às 5 horas está o carro aqui na porta lateral para, assim, para ir à FIL ao Ciência 2018.
É a Margarida Mato.
Ok.
O resto passa para.
Sim.
Sim.
À semana há 10 e 11.
10 e 11?
E sempre vai necessitar de ter essas duas manhãs?
Vamos ver. Eu acho que sim. Eu acho que é melhor marcar e depois ver. Olha, a história desta reunião mostra que, se eu vou pelo aquilo que aconteceu nas outras reuniões anteriores, eu acho que temos que ter as duas reuniões a 10 e 11. Portanto, a primeira é às 2 horas, não é às 3. Não sei se viram, no dia 10. E se a gente conseguir acabar tudo no dia 10, eu ficava muito agradecido, mas... Senão é dia 11 de manhã.
São os dois.
Às 10, não é?
Exatamente.
É que dia 11 vai tomar essa pessoa.
É, eu sei.
Okay.
Senhores deputados, muito obrigado pelo vosso esforço.
Temos reunião dia 10?
10 às...
E não temos problema dia 11.
Porque vamos provável. Porque é a nossa reunião normal. Dia 10 é a nossa reunião normal. E dia 11, se houver necessidade, e eu acho que vai haver, nós já. Não.